Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Iara, né? Bom dia, população. Como a gente sempre conversa, né, Sandro? Eu, no caso, na atualidade, estou, né? Gosto de falar que estou secretário, né? Que o cargo nosso é pra gente procurar fazer o melhor. E no, na questão da gestão da Secretaria de Saúde, é uma, isso é uma opinião minha, uma gestão minha, da questão da gente atender as pessoas, né? Saber a demanda, as reclamações, e tá ali sempre que eu estou na cidade, está ali à disposição para atender a população no geral.
Como anda a saúde de Bandeirantes hoje, Alexandro?
Sandro, a gente, nós, né, falarmos sobre a situação nossa, sempre a gente vai procurar falar sempre o que nós estamos fazendo para melhorar, né? No caso, quando eu comecei em outubro, a gente estava com déficit, uma demanda muito grande, questões de exames atrasados, consultas, as pessoas faziam os exames e não conseguiam retornar aos as especialidades, e nós concentramos os primeiros meses nisso. Acho que atingimos um bom objetivo em questão de exames, consultas atrasadas, até a população que tiver ainda por alguma coisa em atraso, ou às vezes a pessoa costuma falar que está há meses esperando uma coisa ou outra, mas pode também ter sido algum erro de alguém contra telefone, né, que é um problema que nós temos. Gostaria que a população, na medida do possível, quando fosse ali na Secretaria de Saúde, sempre atualizasse o seu telefone, né, que é para a gente entrar em contato. Mas foi uma das primeiras coisas que a gente se concentrou. E, como eu disse anteriormente, o que a pessoa tiver ainda atrás, ela pode nos procurar, principalmente se a pessoa tem exames prontos, tem que retornar algumas especialidades. Concentramos também em atendimento que o Sisnop não estava fornecendo, que era a questão do gastro, né? A médica especialista, ela começou a atender final do mês já, a doutora Tânica aqui do município, se prontificou. Estamos com mais essas especialidades e estamos na medida do possível. Tinha muita coisa sobre urologista, contratamos um também para atender no município. E já estendendo, falando sobre urologista, queria agradecer a parceria, né, com a UEMP, onde com o Ricardo, com o Ademir, o projeto do homem, que é um projeto que a Natália tem, né, na clínica médica da UEMP. Nós começamos uma parceria, agora a clínica médica da UEMP é com referência à saúde do homem. E na sexta-feira passada já começou um urologista a atender ali. Nosso objetivo agora é também um clínico geral, mais um para o atendimento ali. E também vamos trazer um cardiologista para consultas. Para a clínica da UEMP, juntamente com a parceria, né, do projeto homem e da faculdade, ser uma referência à saúde do homem. Nós temos uma referência, temos a saúde da mulher, né, ali próximo à Santa Casa. Eu falo saúde da criança porque ali a nossa vacina ali, né, os pediatras atendem. Agora estamos essa com a saúde do homem e o projeto, próximo projeto, que aí a gente não pode falar que é curto prazo, é médio ou longo, mas já também começamos uma tratativa com a OEMP, foi quando nessas viagens que a gente faz, em final do ano estive em Foz do Iguaçu e o secretário Beto Preto falou muito da saúde mental e da saúde do idoso. Então eu fui a Curitiba e agora vou de novo porque a gente, para um projeto para a saúde do idoso, né? Ter um local para o idoso, para ser bem atendido, com médico geriátrico. Mas isso não é, eu não digo que é um sonho, porque se a gente põe na cabeça, a gente procura as melhores maneiras para realizar, né? Mas é um objetivo da gente, já ir a médio prazo, ter também um local, tudo ao seu tempo e tudo bem feito, porque nada começar assim por acaso, um local para a saúde do idoso também.
E a questão também do urologista, uma saúde pro homem, porque quase o homem não se preocupa, né? Correr atrás de saúde, né, o Alexandre? Sandro, infelizmente nós somos assim, né?
Infelizmente nós, e eu acho que, não sei se da outra vez que eu estive aqui eu contei o meu caso, mas é bom a gente fazer casos pessoais também, por causa do meu, que estou secretário. Eu, nos últimos anos, fiquei anos sem retorno ao urologista. Vou falar por mim, tá, gente? Isso serve para os homens aí, que as mulheres sempre estão falando, minha esposa sempre falava para mim, minhas filhas, não vai procurar um urologista. A gente sempre empurrando, sempre não indo, achando que estava bem. Eu, Alexandre, parei de tomar uma medicação por conta minha, que achava que estava bem. E no último mês de janeiro, não esse ano, janeiro de 2023, tive que fazer uma cirurgia da próstata, que tinha um problema de próstata aumentada. e tive que fazer uma redução. Graças a Deus fiz biópsia, nada de grave, mas passei por uma intervenção cirúrgica por ser essa teimosia de homem que não procura médico.
Então, entende de tudo, né?
Que acha que nós entendemos de tudo. E a pior coisa da gente ouvir em casa é aquilo, né? Não falei? E a esposa da gente sempre fala, né?
Sim.
Então, isso que sirva, o exemplo, esse mau exemplo meu, que sirva para os homens. E agora aqui com a UEMP aqui, que nós estamos com o urologista tanto atendendo lá no posto central, mas estamos trazendo ele também aqui na UEMP, porque como tem esse projeto da professora Natália, e essa parceria para ficar ainda mais, como falam, um local de referência para o homem.
Bom, Alexandre, as pessoas que têm falado de você, por enquanto, estão falando, né, bem da sua administração frente à secretaria. E uma das coisas que tem chamado a atenção, eles falam muito que a sua porta sempre está aberta. É um pedido, é um jeito seu de trabalhar com as portas abertas?
É o meu tipo de trabalhar, Sandro. A gestão, nós somos uma pessoa pública. O que que eu falo? As pessoas me conhecem, eu caminhando muito na cidade, né, dificilmente eu ando de carro. Eu, gestor público, a gente tem que estar 24 horas. A pessoa abordar você na rua, você parar. É que nem eu falo. Eu não vou deixar de fazer minhas caminhadas, não vou deixar de andar. Eu gosto de andar, a gente fala andar no centro, né? No sábado de manhã eu saio. Por quê? Porque a gente é um modo da gente continuar a vida normal da gente. Você, como pessoa, você tem que pôr na cabeça que você é pessoa pública. Você tem que estar. O seu acesso tem que ser fácil às pessoas. E tanto na rua, a pessoa pode me abordar tranquilo, eu paro, converso, como na secretaria, as portas são literalmente abertas. Vai lá tomar um café com a gente que você vai ver. Lógico, às vezes tem que atender uma pessoa, tem que atender outra. A gente sempre pergunta pra pessoa se a pessoa quer que encosta a porta, se fecha ou não. Mas é o gestão, é um modo da gente trabalhar. Aprendi assim, eu acho que a pessoa pública tem que ter, no meu ponto de vista, tá? Ninguém tá aqui dizendo que tem que ser uma coisa para todos, mas no meu ponto de vista, nós temos que atender as pessoas, temos que gostar das pessoas. Porque um dia eu tive num curso, numa palestra sobre uma pessoa, sobre essa coisa fácil que a gente fala, né? Ah, eu me coloco no seu lugar. Ninguém consegue se colocar no lugar da pessoa que está à sua frente. Você não sabe a vida da pessoa, você não sabe a situação médica de saúde da pessoa, mas a gente tem que ouvir a pessoa, ouvir e, assim, na medida do possível, se colocar na situação dela para a gente tentar resolver. E eu não posso fugir da minha responsabilidade como secretário. Tudo que é saúde, a gente tem que procurar ali fazer o melhor e atender as pessoas olho no olho, conversar. E você sabe que nem sempre é um sim, né? Mas um não fundamentado e explicado vale muito também.
Bom dia, Sandro. Passei minha filha pela Neuro em Londrina. E ela pediu uma ressonância. Estamos desde o dia 4 de janeiro esperando o retorno. Quando finalmente essa semana iríamos retornar, a doutora desmarcou todos os agendamentos. Sobre algo, se vai, sabe se algo vai ser feito logo um atendimento, preciso do diagnóstico para encaminhar para as outras atividades. Alexandre, isso realmente aconteceu?
Sim. Josimara, hoje eu atendi uma outra mãe também, que é o mesmo caso seu. A doutora desmarcou as consultas do dia 9, né? Mas, assim, falar para você ficar tranquila, a gente fala porque vai resolver a situação. Porque estamos esperando a doutora abrir uma agenda esse mês e todas as pessoas que eram dia 9, inclusive você, teve uma outra mãe que me procurou, vão ser reagendadas. Eu sei que, né? Tem sempre um pouquinho de angústia esperando, mas acontece, né, com os médicos, houve algum imprevisto da doutora, mas vai ser reagendado sim, pode ficar tranquilo. Eu vi alguma coisa ali, Lúcio, Sandro, posso falar, né?
Vasectomia e laqueadura.
Tem uma fila normal, quem que é? A Carolina, né?
Caroline.
Tem a fila normal, Caroline, pode procurar lá, a fila assim está andando, sabe? Tem, lógico, tem a demanda, tem as pessoas, mas sempre estão sendo chamadas. Não sei se você já, no caso, o familiar já está na lista, né? Para fazer, se não, nos procure lá.
Na questão da Júlia, bom dia, queria saber sobre, eu tô com um pedido de endoscopia desde agosto para retorno na gastro e até agora não consegui fazer. Será que será feito logo?
Júlia, pode me procurar lá, procura eu mesmo, Alexandre, que eu já vou agendar, porque os agendadores há algum tempo já estão agendando, né? Endoscopia, colonoscopia, e com agora que nós temos a gastro lá, A gente já agenda a sua endoscopia e isso é compromisso da gente. A hora que ficar pronto, você já me procura que nós já vamos agendar o retorno com a gastro, que tá, assim, ela está atendendo no posto central no nosso município mesmo.
A Inaura Nascimento está agradecendo você, dizendo que é um ótimo secretário. Agora é de verdade, precisei do Alexandre, foi muito bem atendida. Ele foi ponte entre secretário de Itambaracá, a Gorete Silva. Sandro, esse cara Alexandre já devia estar desde o início do mandato do Jaelson. Parabéns a você. José Silva é o nome. Deve ser José ou José Silva, né? O que não tem um acento. Bom dia, eu tenho retorno com gastro. Eu e meu filho, Janete Rodrigues.
Janete, pode procurar a gente. Você tem o retorno, já fez os exames, está com tudo pronto. É só procurar que a doutora está com a agenda aberta.
Certo. O Alexandre, enquanto o pessoal está digitando ali, a questão dos pós-saúde, aqueles que estão construindo, o central, a reforma, como que está o atendimento e qual a espera para esses novos pós serem inaugurados?
Sandro, o da Julieta Lordani, que é lá no João Teodoro, a previsão é abril ou maio. Eu tive essa semana passada em Curitiba, já com ofício, já pedindo sobre o secretário de Estado, o Beto Preto, e a secretaria, eles têm um kit que eles falam, né? Para os equipamentos, todos os postos de saúde. Então, já mandei o ofício já para a gente já agilizar isso. Questão de um veículo também, né? Sempre os postos de saúde, eles dão um veículo. E quanto a isso, o Domingos Zambon está um pouco mais, assim, vai demorar mais um pouco, mas estão todos em construção. O posto central, eu sempre comento com as pessoas a fachada dele, né, Sandro? Tantos anos daquele jeito, né? Eu já pedi pro pessoal de obra, já vamos fazer a medição, pôr uma pintura, fazer uma coisa bem apresentável, né? Acho que nós estamos precisando do nosso posto central. E as coisas, assim, sabe que é um prédio muito antigo, né? Então certas coisas nós vamos mexendo na medida do possível. Mas eu acho que a questão da pintura ali, da aparência, né? O objetivo da gente, e já passei pro departamento de obras. Então, nessas contas aos postos de saúde, algumas reformas que sempre a gente é cobrado por alguns vereadores sobre o da Invernada, né? Que também tem uma emenda para reformar, também está em andamento, ela foi prorrogada. E nós vamos, à medida do possível aí, fazendo melhor, equipando, sempre sei que tudo precisa, às vezes, algumas coisas, né, de uma melhora, mas estamos ali, é disponível e, lógico, você seguindo os trâmites, né, os trâmites burocráticos, trâmites licitatórios, mas isso é da gente, nós temos é que encontrar a solução.
Estou esperando para fazer uma ultrassom do seio faz tempo.
Leonice. Procurar a gente lá que a gente já marca. Eu não sei de quanto tempo você está esperando esse ultrassom, mas o ultrassom está sendo feito no próprio município, no posto central.
Quando vai começar a atender o otorrino? Maria Solange fez uma pergunta aqui.
O otorrino, nós estamos normal com as consultas no Sisnop, né? Só que a consulta em Cornélio. O nosso pensamento é trazer mais essa especialidade também para atender no nosso município. O objetivo da gente é, assim, se tornar um pequeno centro, né, de especialidades. Estamos ali no posto central. Agora estamos expandindo um pouco aqui para a clínica médica da UEMP, né, com a parceria com o pessoal da faculdade, e trazendo economicidade para todo mundo, né? Você trazendo esses especialistas, desde atender em Cornélio, no Sinop, trazer para atender no município, é transporte, é horário, é o bem-estar da pessoa, né, que não precisa levantar tão cedo, para a gente conseguir esse atendimento no nosso município. Mas estamos tentando, já entramos em conversação com o otorrino, mas para ele vir atender em Bandeirantes, mas a agenda está normal no Sisnop.
Alexandre, por que está demorando tanto o atendimento das crianças que vão para Medicali? É o que está escrito.
É o Medicali, é a doutora Ana Carolina mesmo, é essa que desmarcou.
Mas isso
é
que faz tem os um retorno. Ano já.
Olha, mas eu não vou, né?
Tá ali, ó.
De telefone nosso, questão de telefone de você. E também não vou entrar na questão de discutir desse um ano, tá? Vai lá que a gente resolve pra você.
Falou com algumas e elas falam que estão indo normalmente, cada três meses pra medicar. Então,
quem que é?
Não tem o nome. Nome.
Não, mas pode procurar. Fala só que aquela mensagem que você passou na rádio, que eu já sei.
Tá certo. A cardiologista, em previsão, estou desde novembro esperando o retorno em Cornélia, sua Aparecido.
Qual cardiologista, Aparecido? Porque nós temos um cardiologista que atende no posto central, que é o doutor João Paulo Fogaça.
É, vai levar os exames.
E você, se tá com os exames, doutor Fausto?
Isso.
Faustino. Doutor Faustino. Pode me procurar que a gente marca.
É, isso mesmo, Faustino. Então, a sua pode procurar o Alexandre também lá.
Como é que é o nome, Alexandre?
É Suelen.
Suelen.
É Suelen.
Pode deixar que...
É que tá a sua ali. É Kelly,
então, tá
a Kelly quem falou da doutora Carolina, da filha dela,
tá? Kelly tá, mãe, tá. Não, pode deixar que a gente grava, a gente sabe que as pessoas vêm aqui, as pessoas só falaram que teve contato. E você, Sandro, lembra da outra vez que eu estive aqui? Você tem, né, meu contato.
Sim.
Também, fora do horário, pessoas que entram em contato com você sobre alguma... Logicamente que a gente não... Infelizmente, às vezes a gente não consegue resolver tudo em cima da hora. Mas a gente dá uma resposta e tenta solucionar, assim, que é o trabalho nosso é esse. A gente recebe para isso.
Ah, bom dia. Tem um retorno com neuropediatra. O doutor pediu para retornar em janeiro. Deveria as crianças que fazem o tratamento, deveria ser mais rápido o retorno.
Com certeza. Quem que é?
Então, ela não tem o nome aqui.
Não tem o nome.
Mas ela já coloca aqui o nome, né? Que tal só o número?
Ela coloca o nome.
2690.
Porque nós, o problema da neuropediatra é que nós já pedimos a agenda, esse mês de janeiro, ela abriu uma agenda exclusiva para o município da gente. Porque o que que acontece? A neuropediatra abre um determinado número de consultas, mas é para o SISNOP, que são os 21 municípios, né? Mas nós, esse mês de janeiro, ela abriu uma agenda para a gente, mês de fevereiro também, e nós vamos todo mês procurar ela abrir uma agenda exclusiva para Bandeirantes. Pra gente, assim, para esses casos aí, ter sempre o retorno na data certa. Acho que a maior, demanda, a maior, assim, problema que nós temos é quanto a neuropediatra, né? Mas vamos à medida do possível. A gente também, as pessoas também têm que ser conscientes também, que nem você viu o caso dessa médica. Ela não pôde, teve que desmarcar, às vezes a pessoa não tem agenda, mas o nosso objetivo é diminuir isso e as pessoas terem o retorno na data certa.
Bom, Alexandre, quero agradecer a você, ó, tem mais alguns questionamentos ali, mas o meu tempo, né? Olha lá, você pode ver que tá chegando mais perguntas, meu tempo é até o meio-dia, eu quero deixar um espaço ali para você, para algo mais que você queira destacar, para você ficar à vontade.
Sandro, eu queria apenas agradecer. Queria falar um pouco sobre o caso da dengue, né? Você, semana passada, o pessoal da vigilância esteve aqui. Gente, pedir para a população, né, ter os seus cuidados. Acho que hoje em dia, né, com as informações que tem, todo mundo sabe, né, a questão da água parada dentro de casa, você fazer a sua vistoria no seu quintal, porque nós estamos com 49 casos esse ano, né, de dengue, 108 casos, isso desde agosto do ano passado. Então nós estamos, assim, enfrentando na medida do possível. O Paraná está numa epidemia, né? E nós estamos procurando fazer nosso melhor. Nós não queríamos usar nossas UBS, mas elas estão abertas para a população, questão de nós estamos hidratando as pessoas que estiverem com problema. Pedimos carecidamente para quem tem sintomas procurarem as UBS, que elas estão preparadas para receber vocês. E nossos cuidados dentro de casa, nossa preocupação do prefeito Jaelso já me passou isso na semana retrasada. Semana passada tivemos uma conversa, amanhã vamos ter de novo comigo, com ele, com a vigilância, o pessoal do tiro de guerra, o pessoal da sociedade civil organizada, uma reunião sobre a dengue, sobre as medidas, mutirão já está marcado, o cão arrastão no caso da dengue, né? Então, mas nós contamos muito nessa parte com a população, né? Sabemos que isso aí é um comprometimento e um... Como fala, sem a população nós não vamos atingir nosso objetivo.
A prevenção ainda é o melhor lugar, o melhor negócio.
Isso é compartilhado, né, Sandro? Um abraço, obrigado e estamos à disposição.